Bom, estamos de volta com mais Cultura Geral aqui. A gente está entrevistando a doutora Ana Lívia. A gente está falando sobre a sua obra, né? O Racismo Estrutural e a Aquisição da Propriedade, publicado pela editora Contra a Corrente, que é parceira também do programa, esqueci de falar no início, né? A editora Contra a Corrente, que já é parceira nossa aqui do Cultura Geral e, consequentemente, parceira também aqui da Rádio Cultura em Curitiba. Doutora Ana Lívia, voltando ao assunto do racismo estrutural e aquisição da propriedade, nós podemos dizer que essa ideia trazida em outros tempos, dentro desse mesmo tema, nós podemos dizer que foi um projeto, não foi uma coincidência?
De fato, nós podemos dizer que foi um projeto, sim, até pela análise, né, dos aspectos jurídicos, do arcabouço jurídico produzido no século XIX. E aí o marco é a legislação de 1850, a Lei de Terras. Então, de fato, houve um projeto para restringir o acesso à propriedade naquele momento, né, e a população negra, obviamente, se encontrava escravizada naquele contexto. Então, o que acontece com a legislação, né? O que a legislação, a Lei de Terras, ela determina? Ela determina que as propriedades, a partir daquele momento, apenas poderiam ser, né, a terra, a propriedade, apenas poderia ser adquirida por meio de compra e venda. Então, a partir dessa legislação, apenas poderia se adquirir propriedades imobiliárias pela compra e venda, né? Então, você tem a mercantilização, você tem o surgimento da propriedade privada. No momento anterior, as propriedades, a propriedade, né, as terras, elas eram transferidas por meio de posse, por concessão. Então, com essa legislação, você restringe o acesso à propriedade, porque só apenas aqueles que detinham, né, um capital poderiam adquirir, né? E essa legislação, ela vem em 1850, não por acaso, porque nós temos um período aí que o tráfico negreiro, ele passa a ser proibido de fato, né? E o excedente, né, desse... era uma atividade, o tráfico negreiro era uma atividade muito rentável, né? Então, o que fazer, né? O que fazer considerando que o tráfico negreiro também, a extinção do tráfico negreiro também era um indicativo de extinção da escravidão. Então, vamos atribuir valor à terra, né? Vamos investir aí o valor que circulava em decorrência do tráfico negreiro, vamos transferir esse valor à propriedade. E, enfim, os grandes senhores, né, de escravos não teriam também aí grandes perdas se a escravidão acabasse. Porque nós temos que pensar, né, na população negra ali, escravizada, como um ativo econômico, né, como algo que era um investimento para quem detinha sua propriedade. Então, de fato, houve um projeto, a ideia de restringir o acesso à propriedade, e aí, nesse caso, os imigrantes europeus que começavam a vir aqui para o Brasil também se pensou nisso. Então, a legislação de 1850 coloca algumas travas para que eles também não pudessem adquirir ali naquele contexto. Depois você vai ter a figura do colonato, vai ter a superação dessa trava, mas também para que, de fato, ficasse algo muito concentrado. Então, isso explica muito da concentração de terra que nós temos, né, em relação aos latifúndios. Então, além da própria formação, né, das capitanias hereditárias e das grandes frações de terra por conta da atividade econômica, né, da monocultura, da cultura ali agrícola que nós tínhamos na época, essa ideia também da concentração de terra explica essa formação rural, né? E isso também se identifica no contexto urbano, né? Com essa ideia de concentração, né, que é um que a Erminia Maricato, por exemplo, ela indica que essa ideia que foi estabelecida em 1850 de concentração de terras, ela acompanha a própria ideia de urbanização, formação da cidade, que é algo que nós temos no século XIX, que acaba acompanhando e explica, né, o que nós temos hoje. E aí só, já encerrando a minha resposta, para a população negra, no pós-abolição nós sabemos que ocorreu apenas, né, a formalização ali da liberdade, não se adotando nenhuma medida complementar. Então essa população que não tinha acesso à terra, à propriedade, não tinha acesso à educação, não tinha a possibilidade do exercício da mão de obra, né? Então, passando a exercer aí, não foi inserida no mercado de trabalho, né? Nessa perspectiva do trabalho assalariado, do trabalho livre, e passando a fazer atividades, né? Que é o que nós chamamos hoje de informais. Então, já começa nesse contexto. Então, a população negra, de fato, com vários, um arcabouço jurídico, né, que eu destaquei aqui mais a lei de terras por conta da aquisição, mas outras legislações do século XIX que acabam prejudicando a população negra, seja no âmbito da educação, no âmbito do mercado de trabalho, no âmbito da aquisição da propriedade, no âmbito do direito penal também, criminalizando práticas típicas da população negra.
Antes da gente entrar nessa questão penal, eu queria conversar com você também se nós podemos trazer para os dias de hoje e perguntar também se fica cada vez mais difícil, tendo em vista que hoje, até para aquisição da propriedade, você está em São Paulo, eu estou em Minas Gerais, nos grandes centros, né? Fica cada vez mais difícil, a gente está com uma população urbana muito grande, aquisição da propriedade nos dias de hoje também, e acaba que as pessoas começam a entrar em processos de financiamentos, né, que são intermináveis, 30, 40 anos, né, e acaba por não conseguir realizar de fato aquilo que seria necessário, né, porque ou você paga um aluguel, ou você paga uma prestação de um lugar para você morar, ou você come, ou você estuda, ou você faz outra coisa. Está ficando também mais difícil, Ana? Como é que você vê tudo isso?
De fato, nós temos uma realidade de um déficit habitacional no país. Então, é o contexto que nós temos, por exemplo, dos programas habitacionais, né, que são realizados, né, na perspectiva de uma política pública para vencer esse déficit habitacional, não dá conta. Então, a realidade que nós temos, de fato, é essa que você bem colocou, né, de muitas pessoas. E aí nós temos várias realidades. Nós temos a realidade de pessoas que vivem no, né, que estão no aluguel, nós temos pessoas que de fato não têm acesso e não conseguem ter essa possibilidade do aluguel. Então aí nós vamos para o contexto de ocupações, de moradias irregulares. E nós temos esse contexto do financiamento. O programa Minha Casa Minha Vida, hoje, né, Casa Verde e Amarela, ele trabalha nessa perspectiva. Obviamente nós temos faixas ali, nessa perspectiva do financiamento, né, com acesso mais facilitado, com preços mais facilitados. A primeira faixa, que é uma faixa que o programa Casa Verde e Amarela não faz tanta menção, é a faixa mais importante, que são desses que realmente são essas pessoas que não têm a possibilidade, né, precisam de um subsídio maior do Estado, né, estatal. Então, nós temos essa realidade, de fato, é uma discussão que nós precisamos fazer, porque nós temos aí um conflito de direitos, né, e de realidades. Então, nós temos a realidade do direito constitucionalmente estabelecido, do direito à moradia, à habitação digna, e nós temos essa perspectiva do direito da propriedade, do mercado imobiliário, da especulação imobiliária. Então, são, né, que aí acaba representando, digamos assim, o capital. Então, nós vivemos essa realidade, tem até por conta do aumento dos preços, né, envolvendo os imóveis. Não sei a realidade de Minas, mas aqui em São Paulo, de fato, o metro quadrado, dependendo da região, é bem inacessível. O quanto essa ideia, né, que tudo bem, está atrelada a um conceito liberal, digamos, né, de ter a sua casa própria e, a partir disso, ter acesso a outros direitos, é algo que passa a ser mais distante, né, de muita, de uma parcela considerável da população. E é algo que é muito perceptível identificar que muitas pessoas apenas tiveram acesso a uma moradia digna, a propriedade imobiliária, a partir desses programas habitacionais, que se não fosse isso, não teriam acesso. Então, acho que é uma discussão importante a ser realizada. Também pensar em outras possibilidades além da construção de imóveis, né, que é o que se propõe alguns dos programas habitacionais, mas outras figuras que podem ser utilizadas, né, essa questão dos imóveis vagos também. Então, eu acho que é importante se atuar em várias frentes e também olhar de forma crítica os programas que nós temos hoje em relação a essa perspectiva habitacional.
Ana Lívia, eu sei que você, obviamente, estudou, e é óbvio, né, isso, uma pergunta que eu vou fazer, até uma afirmação, que é a função social da propriedade. Em São Paulo, que é a sua realidade, onde você escreveu, nós tivemos agora uma eleição, né, muito forte, em que o candidato que foi para o segundo turno, o Boulos, ele defende muito essa bandeira, né? As pessoas não têm. Nós temos outras figuras que cuidam das pessoas, os moradores de rua, como o Padre Júlio, né, que eu estou sempre falando dele aqui, que eu falo que ele é o último cavaleiro, né, o último cavaleiro da esperança. Eu queria te perguntar se a gente precisa de uma política mais eficaz e mais forte, né, com relação à função social da propriedade?
Com certeza nós precisamos, até para que as pessoas compreendam, né, o que seria a função social da propriedade. E nesse aspecto, até o que é dito, né, o que é defendido pelo Boulos, que foi candidato à prefeitura daqui, é nada mais do que isso. Então, as pessoas têm uma percepção equivocada do que seria a função social da propriedade e acabam se sentindo ameaçadas de que vão perder seus imóveis, de que batalharam para adquirir aquele imóvel e vão perder. Na verdade, os dispositivos que nós temos que acabam exteriorizando a função social da propriedade na Constituição, trazem aplicabilidade a imóveis que estão desocupados, a imóveis que não estão ocupados e não estão, por consequência, atendendo a sua função social. Então, há várias sanções, né? E a primeira não é a perda da propriedade, sim o IPTU progressivo. Então, quando nós olhamos para essa realidade dos imóveis desocupados, nós estamos pensando nesses imóveis que ou estão desocupados ou não têm uma construção. E a função social é exatamente essa, é fazer uso desse imóvel, seja para atividades econômicas ou para uso residencial. É fazer uso da propriedade. Né, a dar um uso àquela propriedade, como eu falei, independentemente se residencial ou comercial, obviamente observando toda a legislação de caráter, né, urbanístico em relação às atividades que podem ser exercidas naquela cidade, a partir da determinação do plano diretor. Mas é disso que se trata. Então, nós temos aí vários imóveis, e digo aqui por São Paulo, que são imóveis que ou estão desocupados ou não há uma construção, então não estão atendendo sua função social. Então, é isso que eu acho que precisa ficar muito claro e que, enfim, para que as pessoas que não tiveram contato, né, não têm contato com o direito, que compreendam que essa perspectiva da função social não envolve retirar a propriedade, a sua propriedade, ou seja, a propriedade que está se fazendo uso. Então, se você tem um segundo imóvel, você vai perder esse imóvel. Não, de forma alguma, você pode ter vários imóveis, desde que você faça o uso deles, né, e não deixe desocupado ou não construa nada. Então, eu acho que o que seria importante nessa perspectiva da função social é que se entenda de fato o que significa e a partir disso que a gente possa avançar, né, e garantir essa função social e esse direito à moradia às pessoas que atualmente não têm.
Gente, fazer mais um intervalinho aqui, né? A gente está conversando com a doutora Ana Lívia, autora do livro Aquisição da Propriedade, Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade. É muito importante uma parceria que a gente tem aqui com a Contra Corrente, o livro é publicado pela editora Contra Corrente também. E a gente volta daqui a pouquinho com mais Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta.